Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Olha, no geral vai bem, mas olha que a minha relação com a política já teve melhores dias.
Então.
Espera aí, mas como é que tu estás também antes de responder a isso?
Ah, eu percebo, eu te fiz a pergunta, mas tenho o mesmo sentimento que tu. Mas estou bem, finalmente está sol em Lisboa, que
Pois.
pronto, eu percebo que stress hídrico e tal, precisamos de água, mas de facto esta semana foi de chuva,
Pois.
mas estou bem, estou um bocado cansada, mas sim, a política ainda tem estado ponto de grande entretenimento, será isso?
Pois, exatamente, mas imagina, eu antes este podcast vai ser sobre, cá está, uma coisa que eu sinto que se fala muito pouco em política, que é política, ou de políticas, porque existe em inglês, existe mais a questão de policy, a distinção entre policy and politics. Mas eu, uma das coisas que me entristece mesmo, e pá, e agradeço, Mariana, cá está, porque este podcast, de certa maneira, obriga-me a continuar na luta e dar-me motivação, porque imagina, eu só acho que isto está completamente um vendaval. É, imagina, só se fala de cargos e de taxas e não sei o quê, e isto é o fim da, isto é o fim, pelo menos, da política, da qual eu acredito. E todos falhámos, só para dizer, todos falhámos. Não quero estar aqui a fazer tipo Jesus Cristo e estar a chicotear as minhas costas. Mas imagina, todos falhámos porque contribuímos todos para um ambiente de comunicação social e de política em que o vendaval só continua. E depois é isso, de repente o presidente da Assembleia, o cargo de presidente da Assembleia da República é um tacho. E tipo, bro, não é. I'm sorry, it's not. É uma figura de Estado. Portanto, a descredibilização das figuras democráticas está a ser feita e das instituições democráticas está a ser feita. Depois dizem que não é antidemocrático, mas pronto, é o que estamos a ver. E eu espero não estar a dizer I told you so. Portanto, é isto. Vamos falar sobre. Não sei se tens aqui algum comentário a dizer, mas depois para irmos para as políticas.
Sim, eu acho que imagina, isto tornou-se, tomou a dimensão que tomou pelo tempo que demorou e porque foi insólito o tempo que demorou, não é? Nunca tinha acontecido uma eleição para o presidente da Assembleia da República, demorar tanto tempo, falhar tantas vezes na eleição, lá está, porque nunca tiveste três blocos dentro da Assembleia que pudessem anular-se uns aos outros, e não permitir que as coisas decorressem com a naturalidade que normalmente decorrem, que a eleição do presidente da Assembleia da República é um ritual de passagem, que normalmente não, nem sequer é noticiado, ou seja, é noticiado pontualmente, mas não tem o filme que foi desta vez. Até proporcionou-nos um momento engraçado em que temos um deputado do PCP, o António Filipe, a tomar as rédeas do país e a ser a segunda figura do Estado,
Sim, vagamente.
por um dia e uma noite, e por isso ter um polícia à porta a dormir, supostamente,
Sim.
por ser a segunda figura do Estado. Acabou por ser um momento engraçado e proporcionar. Eu acho que dentro, ou seja, dentro da grande falta de esperança que isto pode causar. Depois tens estes pequenos momentos de alívio, em que há algum humor e alguma. Ainda há figuras democráticas dentro disto tudo que me dão alguma esperança. Pronto.
E a ironia de vir de um
Isto era a
deputado do
minha nota.
PCP, não é?
Pois, para ti, ironia, para mim não é,
Não é para mim, não é? Pronto.
mas isto é outra conversa.
E depois só dizer, só, imagina, só ia dizer que cá está, obrigado, Mariana, por esse sopro de esperança neste debate, mas vamos lá falar sobre políticas. E obviamente que eu acho que isto está claramente relacionado com, também com, cá está, a formação de novo governo, mas mais do que cá está, mais do que as posições, é quais é que são as prioridades políticas e principalmente, até podíamos começar a falar, acho eu, sobre exatamente. Por acaso, cada vez mais estou-me a tornar um prudente orçamental no contexto todo que se fala, porque cá está, porque a pergunta é o que fazer com o excedente orçamental, ou supostamente com os corofos. De repente, a comunicação social mudou exatamente toda a narrativa de tipo, de repente estão os cofres cheios, que é uma coisa que eu não concordo, mas até gostava de saber essa tua posição, até sobre os cofres cheios, se existe, se não, o que é preciso mudar de políticas por causa do superávit que existe.
Não, aqui a questão que tens, e acho que a questão que normalmente se. Bem, há algumas notícias, alguma conversa à volta de. Agora há dinheiro, porque é que agora há dinheiro e antes não havia dinheiro? Pronto, isto são tudo escolhas políticas, não é? Ou seja,
Exatamente.
portanto, no final de contas, são escolhas políticas. Mas, de facto, existe um excedente orçamental que é um valor inédito na democracia portuguesa. Tivemos 3,19 mil milhões de euros de excedente orçamental, o que é 1,2% do PIB. E existem promessas eleitorais da AD,
Quer dizer, da AD não
que.
de todos, de todos.
Ah, sim, de todos, sim, mas quem
Pois.
está no governo, pronto,
Sim.
é a AD. Sim, existia, se fosse o PS, estaria nos mesmos
Sim,
lençóis.
exatamente, porque até o
Sim,
orçamento
pronto.
retificativo vai passar exatamente porque toda a gente tinha essas medidas nos programas. Mas sim, continua, desculpa, Mariana.
Por acaso, isso é interessante, é um ponto de vista bastante interessante. Tu achas que o orçamento retificativo vai passar só por causa de porque eles tinham isso nos programas?
Pá, se não tiverem, eles todos prometeram.
É que também tens, para além, é que não tens só a questão do aumento da despesa, também tens a questão do corte de impostos.
Ah, ok, pois.
Estás a perceber? Eu
Sim,
não
mas
sei se é assim tão linear.
peço desculpa pela interrupção. Peço que continue o seu raciocínio até ao fim, Mariana.
Muito obrigada, muito cordial, caro colega. Agora disse caro colega e estava-me a lembrar do tratamento por tu na Assembleia da República.
Eu não sei quem é
Pronto.
que fez, vou-te ser honesto, não sei quem é que fez
Ah, não
isto, mas
sabes?
eu...
Ah, eu explico-te então. Foi o Aventura que basicamente se dirigiu, eu acho que ao Presidente da Assembleia da República, portanto, ao Aguiar Branco, por tu. Pá, como se fosse tipo, pronto, estão ali no café, não é? Pronto.
Imagina, eu continuo a dizer que eu sou a favor. Imagina, não sei qual é. Existem maneiras e maneiras de fazer, mas eu sou a favor do tratamento por tu no geral, portanto não vou aqui.
Ah, sim, obviamente, tipo, na vida, mas eu acho que existe algum respeito pelas instituições, que ali aquele tratamento foi exatamente a falta de respeito pelas
Pois,
instituições,
exatamente, pois.
ou
Vai na
seja,
maneira.
tens que pôr no contexto, tirado de
Exatamente.
contexto, não, pronto, obviamente que excelentíssimos tinha doutor num contexto normal, se calhar excessivo, mas ali, mas há regras que também precisam de ser cumpridas por uma questão de manter também a credibilidade das instituições e a dignidade das instituições, pronto.
Mas Mariana,
Pronto,
peço
mas dito isto,
novamente que continue o
sim,
seu raciocínio.
peço
Não,
desculpa,
não. É que eu
mas
quero
então, pronto.
ouvi-la, sabe? Eu quero ouvi-la, eu quero saber o que é que tu pensas, pá.
Não, mas eu de facto desviei-me do meu assunto porque o meu raciocínio também passava por aí, que existem de facto promessas eleitorais da AD, pronto, de todos, mas da AD que está no governo neste momento, que implicam aumentar a despesa, porque tens os professores, tens a saúde, tens as polícias, enfim, aumento da despesa, e também um corte de impostos, portanto, diminuição da receita. Um corte de impostos de 500, não, 5 mil milhões de euros. Era o corte de impostos que a AD propunha entre 2024 e 2026. Portanto, ao ter, obviamente, um aumento da despesa e uma diminuição da receita, basicamente acabas com o déficit, com o excedente orçamental, podes aproveitar esse excedente orçamental, mas depois tens diferentes tipos portanto, se tu fazes cortes de impostos, isso é uma diminuição da receita, que há de ser permanente, não é? Ou seja, senão, se obviamente se o raciocínio for isto vai gerar mais atividade económica e mais emprego, então vais acabar por conseguir compensar este corte de impostos porque as pessoas vão trabalhar mais, portanto vão contribuir mais para a segurança social, ou vão consumir mais e portanto vamos ter mais na mesma mais receita de impostos e mesmo de IRS pelo trabalho, etc. Pronto, isto é o raciocínio do mecanismo, mas o mecanismo direto é, no início, pelo menos, uma diminuição da receita brutal, da receita fiscal, que afeta os cofres do Estado. E depois, no, na diminuição da, no aumento da despesa, tens um aumento da despesa que também permanente, como é o caso dos professores com a recuperação do tempo de serviço, como é o caso da polícia com o aumento dos salários, portanto, aumentas um ano. E depois, nos outros anos todos, tens que continuar a pagar esse aumento de salário que fazes num ano. Portanto, é um aumento de despesa permanente. E que, portanto, todos os anos afeta o déficit ou o excedente orçamental. Sim, só queria fazer mais um pormenor, que é as razões. Ou seja, este excedente orçamental, obviamente, resultou de escolhas políticas do PS aproveitar o período inflacionista para reduzir a dívida pública. E segundo o INE, as razões que explicam mais este excedente orçamental é um emprego estar historicamente alto, e portanto tens mais contribuições para a segurança social, e a inflação que permite aumentar a receita fiscal. Portanto, o
Exatamente.
PS escolheu fazer esta, aproveitar estes dois fenómenos para conseguir fazer existir um sustento orçamental, e agora a questão é, vai a AD sair do seu rumo de contas certas e para cumprir as promessas eleitorais, ou pode sequer não as cumprir, dado que a fragilidade do governo vai implicar talvez umas eleições em breve. Pronto, são dúvidas que ficam no ar.
Sabes que eu, em relação a quando estavas a falar, eu não sei se te lembras daquele paper. Epá, pronto, portanto, isto vou tentar contextualizar os nossos ouvintes também. Mas nós tivemos uma cadeira que foi Economia Política com o José Tavares. E não sei se te lembras que ele falou de um paper que eu achei super interessante na altura e que tinha todo o raciocínio e que está baseado em fatos históricos mesmo, e é o facto de normalmente governos de esquerda serem mais como têm a percepção que são mais, que fazem mais gastos, serem mais controlador de contas públicas, e depois os governos de direita, como têm já essa fama de serem controladores de dívidas públicas, depois terem políticas mais expansionistas. E que o exemplo maior nisto, e que isto não é mentira nenhuma, é exatamente o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos nos anos 80. Porque a dívida pública nos Estados Unidos nos anos 80 aumentou bastante, e aumentou bastante porque exatamente o que o Ronald Reagan fez foi exatamente cortar impostos e aumentar a dívida. E tu ficas tipo, o neoliberal cá do sítio fez isso. É verdade. Ao ponto que eu ainda agora estava a fazer uma pequena pesquisa nos Estados Unidos, uma pequena pesquisa para tentar encontrar o tal paper e a tal teoria que o José Tavares falava, e eu cheguei a papers tipo Keynesian Defense of Reagan Deficits. E eu estou de género, tipo, pá, os liberais eu acho que entravam em parafuso em ver a palavra, portanto, em português, a defesa keynesiana dos déficits Reagan. Acho que é assim que se diz em português. Portanto, imagina, eu acho mesmo interessante cá está. Pronto, e isto para pôr nos dias de hoje, eu não sei se como o raciocínio que eu estou a fazer é como o Partido Socialista tinha que provar que era um partido de contas certas, se calhar foi longe demais nas contas certas. E cá está, isto, não, eu não gosto de dizer que é uma austeridade escondida, mas foi claramente uma política de contenção, portanto, uma política orçamental restricionista, restritiva, exatamente, portanto, foi uma política orçamental restritiva, e que eu acho que isso teve custos para o país, claro, não é? Porque imagina, porque tu tens tantos descontentes, por exemplo, eu tenho quase certeza absoluta que a questão dos professores, de não voltar a repor o tempo de serviço dos professores, claramente foi uma medida. Isto é, o António Costa meteu aquilo na cabeça e não arredava pé. E mesmo em relação, não sei, cá está, esta maioria absoluta foi muito mal gerida, e acho que poderia ter sido melhor gerida se fosse exatamente, cá está, se este dinheiro fosse sido distribuído ao longo do tempo, e podias ter na mesma uma redução da dívida pública. Comparativamente agora, o que é que vai fazer a AD? Imagina, eu também acho muito curioso, porque mesmo quando nós falamos da composição de ministérios, e existe uma hierarquia nos ministros. E não é por acaso que o ministro de Estado, até nomeado em todos os governos, normalmente é o Ministério das Finanças. E, tipicamente, e eu até digo bem, existe normalmente o Ministério das Finanças. Não, esta parte é má, a outra parte é boa. Portanto, a parte que é má é que normalmente o Ministério das Finanças tem demasiado poder comparativamente a todos os outros ministros. Isto é, todas as dívidas. Eu lembro na altura do Centeno, aliás, é assim que nasceram as famosas cativações, todas as despesas tinham que ser praticamente aprovadas. Tinham sido orçamentadas e mesmo assim tinham que ser aprovadas pelo Ministério das Finanças, que é uma coisa tipo draconiana, completamente. E agora nós vamos ter um Ministro das Finanças também, que é o Miranda Sarmento, e cá está esta escola, que claramente é uma escola restritiva. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que não sei se como é que se vai lidar, exatamente como é que este governo vai lidar exatamente com isso, e se está disposto a arrecadar exatamente as consequências de daqui a 3, 4 anos, mesmo assim, ter ido longe demais, porque depois eu acho que o grande problema das despesas, e é isso que também se esquece muito, é que as despesas depois tornam-se permanentes. Imagina, no momento em que tu aumentas o tempo de serviço dos professores, não é só durante um ano que vais ter que pagar mais tempo de serviço aos professores. Portanto, isto é uma despesa que se torna recorrente. Aliás, esse é o grande problema das reformas. É quando aumentas as reformas, fazes isso. Portanto, o meu maior receio em relação à questão financeira deste governo é que, cá está, isto para fechar o meu raciocínio, que é exatamente que tipicamente cá está, como existe esta percepção de que os governos de direita são mais restritivos a nível orçamental, eles aproveitam-se disso exatamente para serem mais relaxados a nível orçamental. E que a médio prazo isso vai ter consequências de país. Porque, para dizer, e também, isto é uma coisa, é mesmo engraçado como pá, os spin doctors, já agora são os doutores de. Como é que se isto traduzia em português? Os spin doctors. Portanto, seriam os doutores de rodopios, podemos assim dizer. Mas podemos dizer os doutores das narrativas, podemos assim dizer. Assim, uma tradução mais com o sentido em português. E claramente existem spin doctors, porque eu acho bem engraçado como o que se falava na redução da dívida, cá está, era a redução da dívida intergeracional. O que quer dizer em relação a isso? Porque a dívida tem que ser paga, e claramente, se tu tens muita dívida, quer dizer que investiste a mais. Ou que gastaste dinheiro a mais, quer dizer, depois podemos aqui discutir se é investimento público bom ou mau, mas pronto, isso já é outra discussão. Mas cá está, com uma geração, e falava-se muito que a nova geração estava a pagar a dívida da geração anterior, e que antigamente focava-se muito nisso, e que agora de repente esqueceu-se, tipo, de repente todas as pessoas de direita esqueceram-se disso. Aliás, de repente deixaram de falar do princípio da equivalência ricardiana, que é uma coisa que eu acho espetacular, mas pronto, ficam no podcast para quem quiser saber sobre o princípio da equivalência ricardiana. Portanto, a minha pergunta para ti é: posso eu fazer esta divagação exatamente sobre economia e política orçamental restritiva e expansionista? O que é que tu achas que vai acontecer neste momento? Achas que vai ser típico que nós temos assim uma. Claramente, o que eu estou a sentir é que tivemos um governo de esquerda, cá está, com uma política orçamental restritiva, e agora vamos ter um governo de direita com uma política orçamental expansionista. O que seria exatamente, cá está, ao contrário daquilo que nós aí. Quer dizer, que a percepção pública tem.
Sim, até se discutiu bastante no pós-crise, quer dizer, discutiu-se bastante, discutiu-se neste podcast e na minha cabeça, provavelmente, mas se uma crise daquela dimensão em que tivemos a Troika, em que tivemos cortes orçamentais de grande dimensão, que afetou verdadeiramente a vida das pessoas, foi sentido por praticamente todas as classes sociais. Se as pessoas ficariam mais ricardianas, lá está, ou seja, mais contidas orçamentalmente e com essa noção de que um corte orçamental, um aumento da despesa hoje terá que ser pago amanhã, não é? Ou seja, portanto,
Exatamente.
isso é o princípio da equivalência ricardiana, e que, portanto, qualquer decisão que o governo faça afeta a atividade económica e afeta as futuras gerações. Se as pessoas ficariam mais ricardianas, seja, mais com esta sensação, e portanto penalizariam governos expansionistas, ou se por outro lado, como houve maior sofrimento, houve bastante sofrimento, houve uma noção grande das desigualdades, não só em Portugal, mas em vários países do mundo, não é? Tiveste grandes manifestações, foi aí que surgiu a noção dos 99%. Né? Da diferença entre o 1% mais ricos e os restantes 99%, e tiveste manifestações em Wall Street, em Portugal tiveste o que se lixa a Troika, tiveste também manifestações na Espanha, na Grécia, em Itália, tiveste muito manifestações cuja base era exatamente esta revolta contra as desigualdades e contra a injustiça de quem é que estava a pagar, de quem é que se tinha que sacrificar e que apertar o cinto. Lá está, por coisas que uma crise financeira e uma crise depois de dívidas soberanas que na verdade não tinham nada a ver com as pessoas, não é? As pessoas comuns não viveram acima das suas possibilidades, apesar disso ser o discurso da altura. O que aconteceu foi de facto uma grande crise financeira com uma grande especulação de ativos nos Estados Unidos, que depois acabou por se desmoronar para todo o mundo e afetar depois também as dívidas públicas na Europa, dos países mais endividados. Pronto, dito isto, havia de facto esta questão, e eu acho que ao longo dos anos, desde que tivemos a saída da Troika em Portugal provavelmente até à pandemia, e até agora, mesmo nestas últimas eleições, não é? Vimos muito o discurso das contas certas a dominar. Todos os partidos políticos, da esquerda à direita, tinham esse pilar nos seus programas eleitorais, de que, de facto, era preciso haver uma boa gestão orçamental. Eu acho que de formas diferentes, porque mesmo o PSD, ou AD, que seria o grande guardião das contas certas, ou que poderia reivindicar para si essa questão, porque recordam os tempos da Troika, como eles terem sido aqueles que puseram o país direito outra vez e num bom rumo. mesmo eles têm esta questão, tinham a questão de aumentar exponencialmente a despesa e diminuir a receita pelo um grande corte de impostos. Portanto, e depois, então o discurso acabou por ser dominado pelo PS, porque de facto foi o único que teve possibilidade de, estando a governar e aproveitando as circunstâncias excepcionais de capacidade de diminuir a dívida e aumentar o excedente orçamental, foi o partido que o fez, porque era o partido que estava no poder e aproveitou e fez essa escolha de aproveitar o período inflacionista para diminuir a dívida. Agora, a minha questão é, mesmo olhando para este governo e mesmo olhando para a previsão dos próximos meses, eu não sei se há um se vai haver grande, ou seja, o que eu acho é que há grandes probabilidades de haver umas novas eleições, há grandes probabilidades de não ser sustentável a longo prazo, e portanto o aumento de despesa pontual agora, não é? Ou seja, pontual no sentido em que fazer já um aumento de despesa que agrade e que cumpra as promessas eleitorais da AD, de forma a pôr estes grupos profissionais, professores, os polícias, se bem que os polícias acho que vai ser impossível aumentar, porque enquanto os inspectores da Polícia Judiciária que foram aumentados eram 1.000, pelos vistos, os polícias da
Segurança pública.
PSP, exato, todos os outros são milhares,
Muito mais.
muitos milhares. Portanto, um aumento de despesa completamente diferente, aumentar a Polícia Judiciária ou aumentar a PSP. Portanto, acho que vai ser mesmo impossível e acho que se mesmo que fosse o PS, não o faria. Pronto, ou seja, vai a AD fazer este aumento de despesa para conseguir frutos eleitorais no curto prazo? Ou vai, por outro lado, conter-se orçamentalmente, de forma a poder ter com vista num governo a longo prazo que também respeita as regras europeias que já agora mudaram, e estão mais restritivas ainda?
Sério, isso eu não sabia, que estavam mais restritivas.
Então, ou seja, basicamente, houve aquele período de relaxamento
Ah, já sei, por causa do Covid.
no Covid. Agora, de forma a voltarmos à trajetória de contenção das contas públicas, os países que têm uma dívida pública superior a 90% do PIB, que é o caso português, já estamos abaixo dos 100, mas não estamos
Sim.
abaixo dos 90, vão ter que reduzir a dívida pública um ponto percentual por ano.
Ok.
Portanto, isto implica não terem déficit também, não é?
Exatamente.
Para poderem abater à
E
dívida
crescer a economia ao mesmo tempo, pois
e
que isso é
crescer
que.
a economia, exatamente. Pronto, portanto, há novas regras, já sabia que havia novas regras, o BSD sabe que há novas regras, agora, se as tem que cumprir ou não, vai depender se acha que consegue que este governo vá durar muito tempo ou não.
Pois, imagina, eu em relação, vou mais uma vez, eu imagina, eu sonho-me, agora vou, pensam que eu sou sonhador ou não, mas o que eu gostava genuinamente é que acabassem o raio da legislatura e que efetivamente governassem, porque neste momento toda esta quantidade de eleições é prejudicial para a cabeça das pessoas até e para as próprias instituições democráticas. Tipo, isto não é saudável, entendam-se. Pronto, mas o que eu quero dizer em relação a isso, mesmo vamos pensar, vou tentar fazer aqui o exercício de pôr aqui o véu da ignorância e imaginar que não existem todas estas questões eleitorais e pensar no que é que eu acho que é correto e errado, mesmo numa questão de prioridade. Cá está. Porque imagina, o que eu acho genuinamente, e eu se tivesse que optar, era exatamente este aumento de salários, acho que deveria ser todo este aumento de salários e todo este aumento quer nos médicos, quer nos professores, quer etc., eu acho que era o caminho certo. Cá está, eu não concordo com a questão de, neste momento, baixar os impostos, porque acho que, cá está, é uma linha que eu continuo a ter. Eu prefiro mil vezes que haja serviços públicos a funcionar e que as pessoas estejam contentes no governo do que necessariamente tu estares exatamente, porque quando tu vais baixar impostos, nunca esquecer que quando tu baixas impostos, baixas àqueles que pagam os impostos, que, e eu digo que, infelizmente, não é assim tanta gente, não é assim tanta gente em Portugal, e normalmente são as pessoas mais ricas. Nunca esquecer que o IRS, acho que é cerca de 40% de IRS que não paga que não paga IRS em Portugal, portanto. E por exemplo, imagina, também posso dizer, imagina, eu acharia muito mais facilmente o IVA, que é um imposto regressivo, do que o IRS, porque cá está, é um imposto progressivo. O que eu quero dizer em relação a isto é que nós devemos pensar, cá está, em termos valorativos, o que é que está certo e errado. E eu acho que em termos valorativos, eu digo mais em termos normativos, perdão. Em termos normativos, o que eu acho correto é que cá está, é haver estes aumentos. E outra coisa que eu acho muito importante, Mariana, e que por acaso acho que nunca chegámos a ter esta discussão, mas olha, estou a ser influenciado por um amigo meu de tendências mais de direita, e agradeço muito, gosto de discutir muito com ele, porque efetivamente, se nós pensarmos, a função primo, o que é que o Estado tem o monopólio? O monopólio. O Estado tem o monopólio de duas coisas, quer dizer, de várias coisas, mas tem o monopólio do uso da força, vamos fazer assim, em primeiro lugar. Esse é o mundo, aliás, é por isso que o Estado existe. E portanto, o que é as duas grandes funções relacionadas com isso, que é, cá está, a segurança e a justiça, porque cá está, é o monopólio do uso da força, são monopólios que não pode ser substituído o Estado, é impossível ser substituído o Estado em qualquer tipo de ideologia. Portanto, eu claramente, e cá está, por alguma razão os polícias não podem, isto é, não têm o direito à greve, nem o direito à filiação partidária, que é uma coisa que faz todo sentido se nós formos pensar nas regras democráticas. Portanto, eu acho que efetivamente tem que haver, por parte do Estado, um privilégio a essas forças, aliás, e é um grande problema que existe, não é só em Portugal, é em todo o mundo, porque as carreiras de polícia não são normalmente atrativas. Depois também existe uma questão que normalmente a questão da segurança é, infelizmente, também associada muito a forças de direita. Portanto, alguém ter na bandeira, cá está, não é por. Isto é, o que eu acho é que a segurança devia ser uma bandeira de esquerda e de direita. É isso que eu queria dizer. E que o tratado, aliás, e muitas vezes até, posso falar da CDU e do Bloco de Esquerda, falam exatamente do aumento dos polícias, mas cá está. Infelizmente, o apelo das forças da polícia, cá está bem nessa questão da segurança, da autoridade, até muito enraizada do meio militar, que normalmente é mais nacionalista, e ao ser mais nacionalista é mais de direita. E eu acho que efetivamente essa questão das forças de segurança eu acho que é muito importante mesmo. E nós não somos desse tempo, mas imagina, nós efetivamente chegámos a ter em Portugal nos anos 90, que até foi na maioria absoluta de Cavaco Silva, se não estou em erro, aquela questão que era dos molhados contra os secos. Eu já não sei como é que é, mas olha, também posso mandar depois no newsletter, que era exatamente os polícias contra polícias na rua, o que é assim uma coisa mesmo esquisita. E que depois até houve umas medidas que mudaram, isto é, mesmo por causa do direito de manifestação e não sei o que é exatamente. Para essa situação não voltar a acontecer. Daí eu achar que, efetivamente, eu acho que deve haver uma prioridade, e cá está, no momento em que as forças antidemocráticas estão a aumentar, é muito importante o Estado de Direito continuar a ter a sua força, e a sua força é exatamente as forças de segurança também. E o seu Ministério da Defesa. Portanto, eu acho que aí, e cá está, e por aí logo a seguir, cá está a segurança, justiça, e depois cá está a educação e a saúde. Porque efetivamente a educação em Portugal está a bater fundos, e espero que haja uma, claramente, e claramente é uma das minhas grandes críticas ao governo de António Costa e ao Partido Socialista, é claramente a educação, que ele pode ter feito coisas boas noutras coisas, mas a educação ficou de rastros em Portugal. E não é, cá está, não é, é uma questão monetária, é uma questão de organização, mas pronto, isso é outra discussão para outro podcast. E acho que é isso, acho que diria que essa é a prioridade. Portanto, a minha prioridade estão aqui, e acho que nas minhas últimas prioridades seria sempre baixar impostos, e principalmente impostos progressivos. Mas o que é que tu achas, Mariana? Quais é que aqui mais na direção de políticas, o que é que tu achas que deve ser as prioridades neste tempo que temos?
Só fazer um apontamento sobre o IVA, mesmo que baixe o IVA, e isso já se viu, há alguns papers sobre isso, quando houve uma diminuição do IVA da restauração.
Ah, pois é, sim.
Isso normalmente é apropriado
Tens razão, Mariana.
pelo produtor, né? Pelo produtor ou prestador de serviço, e não passa para o consumidor. Portanto, não há, mesmo que o IVA seja um imposto. Que lá está, é pago da mesma forma, independentemente do rendimento que uma pessoa tenha. E portanto, isso é regressivo, mesmo que seja assim, depois mesmo que o diminuas, ele não acaba, as pessoas acabam por não sentir essa diminuição
Pois, tens razão, Mariana,
normalmente.
tens razão, pois.
Pronto, pequeno apontamento.
Não, não, sim.
Depois, em relação às funções do Estado, claro, pronto, isso é uma função é uma definição muito primordial do que é o Estado, e porque o Estado que temos em Portugal e o Estado em que eu acredito é um Estado social também, não é? Não só um Estado organizativo. e mínimo, que seria o caso de um Estado com uma predominante preocupação sobre a segurança e a justiça. Mas acho que, pá, eu confesso que conheço poucos dos ministros que foram agora eleitos ou escolhidos, mas pelos vistos, a ministra da Administração Interna, que será aquela que vai lidar com os polícias, e com as negociações dos polícias, pelos vistos, é uma boa escolha, na medida em que tem experiência nessas negociações e nos organismos importantes para conseguir negociar essa situação. Já a ministra da Justiça, pelos vistos, é uma nulidade de escolha e portanto, parece que não há grande vontade de fazer nenhuma reforma da justiça, no pelo menos no curto prazo. Portanto, já que se alentasse estes dois setores. Pronto, depois acho que há muitas outras coisas em que este, para além das promessas eleitorais, também outras questões urgentes que é preciso este país tratar, é a questão das infraestruturas, do atraso na
Exatamente.
ferrovia, os
Do
transportes
aeroporto.
metropolitanos, o aeroporto, que convinha também tratar-se. Pronto, a questão da mobilidade sustentável, de teres um país que consiga ter, lá está, que consiga ter uma ferrovia e uma forma de mobilidade que seja sustentável, também para a transição energética, se começar efetivamente a dar, e pronto, e não estarmos com este atraso que se olhas para o mapa da ferrovia na Europa, Portugal pá, é uma tristeza que não temos ferrovia nenhuma. Portanto, isto seria outra questão muito urgente que não me parece que esteja em cima da mesa para ser resolvida, mas vamos ver.
Deixa só antes de irmos nas recomendações, só contar uma história triste que eu vivi. É mesmo. Que é. Eu estive em Valência. E eu, para vir para o Porto, tive que fazer Valência-Madrid, portanto, ferrovia. E depois de Madrid para o Porto, tive que fazer avião. Se eu fosse para Ourense, portanto, que é basicamente uma terra na Galiza, mesmo do outro lado da fronteira, eu podia ter demorado menos tempo e ter feito todo o transporte de ferrovia. Portanto, embora eu seja contra o domínio castelhano em Portugal, e sou, e continuo a ser, e prefiro não termos ferrovia a sermos dominados pelos castelhanos, pá, efetivamente demonstra que há aqui um problema em Portugal de nós não conseguirmos fazer o raio da ferrovia. Portanto, isso é mesmo muito triste. Mas pronto. E eu fiquei mesmo a pensar sobre isso. Tive que fazer transbordo, tive que apanhar um avião, opá, uma seca. Enquanto só podia ter estado sossegadinho no comboio até chegar ao Porto e fazer a Península Ibérica toda. Tipo, de uma ponta à outra, praticamente, ainda por cima da diagonal. Mas pronto, é isto. É a tristeza. E depois acho só curioso, exatamente, lidar com a TAP. E atenção que eu não vou botar aqui, depende das orgânicas dos ministérios, mas lidar com o mesmo ministério, lidar com a TAP e com a habitação, mais a ferrovia, pá, o gajo vai. Eu carburava. Vai ser mesmo difícil. Mas pronto.
Ou então não é para fazer nada. Ou é só para privatizar a TAP e pronto, e tá. E limpar as mãos.
Tuas escolhas. Olha, o que eu ia dizer era, vamos aqui para recomendações. A minha recomendação, olha, Mariana, eu acho que já tinha dito no último podcast, eu estou agora a entrar no hip-hop português. Estando
Uau.
aqui numas descobertas, tipo uma mira primordiais. E portanto, a minha recomendação vai ser, porque basicamente eu comecei no hip-hop português do Sul. E agora venho no hip-hop português para o Norte. Portanto, a minha recomendação é Mind the Gap e é o seu álbum Sem Cerimónias, que é um excelente álbum. Portanto, é um álbum que foi lançado em 1997, bem, tem a minha idade, mas eu acho absolutamente espetacular e eu adoro. Portanto, era isso. É a minha recomendação.
Muito bem. A minha recomendação, é uma recomendação, e uma nota, na verdade. Não se conhece o 74, que é um jornal, online.
Ah, o 74.5 agora vai fechar, não é?
Vai fechar, pronto, vai fechar por questões financeiras, por sustentabilidade financeira. É jornalismo independente. E, portanto, não é financiado por outros interesses económicos, é de facto um jornal que tinha imensas crónicas interessantes, imensos artigos com entrevistas de todo o mundo, feitas pelos jornalistas da 74, e é uma pena que vá acabar. No entanto, ainda está no ar, portanto, ainda é possível aceder ao site e ver o que já foi feito, até agora, e vale super a pena ver. Portanto, a minha recomendação é o 74.
Mariana, até para a semana.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.